Estimado ouvinte, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina desta quinta-feira, 14 de novembro de 2024. No som, o Shang Xiaogang, a realização é de Jaime Faria. A Anaged volta para as notícias e eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, a principal fronteira entre Moçambique e África do Sul funciona de forma intermitente. Hezbollah aceita retirar as suas forças de zonas de fronteira com Israel e forças russas continuam a avançar no leste da Ucrânia. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também transmitimos em voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastando para tal procurar por VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um 202-251-9466. 12h32 aqui em Washington, convido a Ana Guedes para as notícias do mundo.
Um destacado funcionário libanês diz que o movimento Hezbollah está pronto a retirar as forças da fronteira libanesa-israelita em qualquer cessar-fogo. Rejeitou, todavia, a exigência de Israel de liberdade para agir contra o grupo apoiado pelo Irão no Líbano. O ministro israelita indicou que o cessar-fogo estava mais próximo do que em qualquer outro momento desde o início da guerra, embora tenha dito que um ponto crítico era garantir que Israel mantivesse a liberdade de agir dentro do Líbano, caso qualquer acordo fosse violado. Um funcionário governamental libanês, falando à Al Jazeera, disse que o Líbano estava pronto para implementar precisamente a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que terminou a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah. Os seus termos exigem que o Hezbollah retire combatentes e armas das áreas entre a fronteira e o rio Litani, que corre cerca de 30 km da fronteira sul do Líbano. O Departamento do Tesouro americano impôs sanções hoje a 26 empresas, indivíduos e navios associados a um conglomerado sírio que, segundo Washington, financiava a força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana e os úteis do Iêmen. O conglomerado sírio, a companhia Al-Qaatir, é responsável pela geração de centenas de milhões de dólares em receitas para a força Quds e os úteis através da venda de petróleo iraniano à Síria e à China, disse o departamento em comunicado. A companhia já estava sob sanções pelo seu papel na facilitação da venda de combustível entre o regime sírio e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, segundo o departamento. As autoridades militares russas disseram que as suas forças capturaram uma vila no leste da Ucrânia e que as suas forças se aproximam da cidade de Kurakov. O ministro da Defesa russa disse que o exército capturou a aldeia de Voznesenka, na região de Donetsk. Os militares ucranianos, por seu lado, disseram ter abatido 21 dos 59 drones russos lançados num ataque noturno. No Brasil, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, disse hoje que quem tentou entrar no Tribunal Superior na quarta-feira tinha a intenção de explodir o prédio, classificando como parte de uma onda crescente de ataques à democracia. A polícia identificou o homem que se suicidou na explosão em frente ao Supremo Tribunal como um ex-candidato a vereador pelo partido de direita do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior de Hong Kong condenou um homem a 23 anos e 10 meses de prisão por ser o mentor de uma suposta conspiração para atacar a polícia com explosivos durante os protestos pró-democracia e anti-China de 2019. A Organização Mundial de Saúde classificou o repatriamento forçado de cidadãos afegãos do Paquistão como um grande revés nos esforços de erradicação da poliomielite, contribuindo para o ressurgimento regional da doença paralítica. O Paquistão e o vizinho Afeganistão são os únicos dois países onde a polio é endémica, registrando 49 e 23 casos, respectivamente, este ano, contra apenas 6 casos em 2023. O último caso no Paquistão foi confirmado esta quinta-feira na província do Baluchistão, no sudoeste, que fica na fronteira com o Afeganistão, e é responsável por metade dos casos em 2024.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao Catul. Funciona de forma intermitente. Manifestantes contra os resultados eleitorais em Moçambique têm impedido o trânsito de viaturas. Um comissário de fronteiras de Catul disse ao News 24 que as autoridades não encorajam a cidadãos a viajar a Moçambique para férias. Recordar que Moçambique é um dos principais destinos de sul-africanos de regiões distantes do mar. Na manhã de hoje, reporta-se que houve circulação de viaturas de carga. Os manifestantes em Moçambique, ou melhor, as manifestações foram convocadas por Venâncio Mondlane, candidato presidencial do Podemos, que se julga injustiçado numa eleição também criticada por observadores nacionais e internacionais. Agora, alguns analistas dizem que é momento de conversações entre Mondlane e o partido no poder. Outros sugerem a Mondlane uma equipa. Ramos Miguel.
Venâncio Mondlane precisa ter uma equipa de assessoria jurídica, política e diplomática que possa traçar um plano para eventuais contactos com a Frelimo para se sair da crise política em que Moçambique se encontra mergulhado, defende analistas políticos. Venâncio Mondlane tem estado a convocar desde 21 de outubro passado manifestações para pressionar o governo e as instituições para que se reponha aquilo que considera a justiça eleitoral, porque não reconhece os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições que dá vitória a Daniel Sapo e a Frelimo. O Podemos submeteu ao Conselho Constitucional um recurso contra os resultados eleitorais, garantindo que o candidato Venâncio Mondlane venceu a eleição presidencial, uma conclusão que resultou da análise de atas e editais recolhidas nas mesas de votação que foram entregues àquele órgão. A RENAM e o MDM também submeteram recurso ao Conselho Constitucional, impugnando o processo eleitoral moçambicano, que foi caracterizado por diversas irregularidades, entre as quais as discrepâncias existentes no número de votantes nas eleições legislativas presidenciais e para as assembleias provinciais. Em algum círculo de opinião, afirma-se que Venâncio Mondlane precisa de um plano para a sua luta contra o processo eleitoral. Para o político Mané de Araújo, que é também presidente do Conselho Municipal de Quilimane pela RENAMO, um eventual plano de Venâncio Mondlane passa por muitas coisas, algumas das quais ele já está a fazer, nomeadamente os protestos contra o governo.
É preciso que ele também tenha uma equipa de assessoria, que ele tenha uma equipa de assessoria jurídica, mas precisa também de uma assessoria política e de assessoria de comunicação e de assessoria diplomática. Portanto, é preciso abrir estas frentes todas. Portanto, enquanto se espera pelo Conselho Constitucional, eu sou da opinião de que as manifestações devem continuar até tanto ao dia em que o Conselho Constitucional der o seu veredito. Mas essas manifestações devem ser manifestações pacíficas.
No eventual plano de Venâncio Mondlane deve passar primeiro por ele se reconciliar com o Podemos, porque nota-se cada vez mais um afastamento deste partido do seu candidato presidencial, afirma o analista político Paulo Fofé.
Depois, ele deve tentar uma tipo de, não sei se chamar, negociação ou reconciliação entre Podemos e Frelimo. Talvez ele deve calmamente tentar aproximar a Frelimo, tentar negociar alguma saída.
E um acordo entre Venâncio Mondlane e a Frelimo é possível, reage o analista político Francisco Matinha.
O que o Venâncio, na minha opinião, tem que fazer é tentar negociar o melhor acordo possível, um acordo que satisfaça ambas as partes. É possível cada um ceder um bocadinho. Mesmo se não houver cedência, por qualquer motivo, desaparecer do mapa o Venâncio Mondlane, o problema não foi resolvido. O problema não está na verdade eleitoral. O problema está na falta de emprego, está na falta de habitação, está na falta de transporte e muitos outros problemas que afetam a juventude. Esse é que é o verdadeiro problema e é isso que é preciso resolver.
Contudo, o analista político Ivan Maus acha que Venâncio Mondlane não deve assinar qualquer acordo nem aceitar os resultados oficiais e que quem deve ser mais humilde é a Frelimo, no sentido de entender que o problema não é apenas com Venâncio Mondlane.
Mas é um problema dos moçambicanos, porque se Venâncio Mondlane entendesse que as eleições não foram justas e convocasse manifestações, se as leis não tivessem apoio popular, isso ia significar que, de facto, essa é apenas a vontade de Venâncio Mondlane. Mas num contexto em que essas manifestações têm apoio por parte de muita população moçambicana, já é um problema de Venâncio Mondlane. Cabe a quem governa o país
defende que Venâncio Mangani deve ter alguém que possa fazer a ponte com a Frelimo com vista a um eventual acordo, e o analista político Luís Nishot, sublinhando que o encontro deve ser com Daniel Chapo. Entretanto, as autoridades governamentais e policiais parecem estar de algum modo inclinadas também para o diálogo. Pelo menos foi isso que deixou transparecer o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael.
Queremos apelar a todos nós, moçambicanos, para trabalharmos em conjunto em busca de soluções para que a ordem de segurança pública seja defendida por cada um de vós.
Mas é quem coloca em causa esta vontade de dialogar no contexto em que o Ministério Público moçambicano instaurou já 208 processos de crime para responsabilizar os atores morais e materiais da violência nas manifestações convocadas por Venâncio Mangani. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar de Moçambique. É importante levar à justiça todos aqueles que foram responsáveis pela morte de cidadãos que se limitaram a manifestar-se. Esta afirmação é de Miguel Marujo, diretor de comunicação da Amnistia Internacional em Lisboa. Ele falou conosco no Washington Fora de Horas.
A Amnistia Internacional tem sido muito clara, tem afirmado a importância do governo pôr termo a esta repressão violenta e generalizada dos direitos humanos, e que deve também respeitar os direitos de todos à liberdade de expressão, de reunião pacífica e de associação. Aquilo que temos verificado desde o início dos protestos após as eleições de outubro é que o governo não tem seguido estes princípios. Tem posto em causa o direito de reunião pacífica, tem posto em causa a liberdade de expressão e de manifestação, e aquilo que a Amnistia tem defendido é exatamente que não pode continuar a acontecer esta repressão violenta. Só no último mês a polícia tem violado de forma sistemática os direitos humanos das pessoas durante os protestos, provocando muitas mortes, ferimentos e fazendo milhares de detenções arbitrárias. E também tem restringido repetidamente o acesso à internet, o que põe em causa também a liberdade de informação e de expressão, de divulgar e noticiar estes acontecimentos.
Novamente, vamos colocar isso aqui no contexto, Miguel. Estas manifestações aconteceram, ou melhor, acontecem depois do partido Podemos e outros da oposição em Moçambique, que tiveram como candidato, no caso o Podemos, o Venâncio Mondlane, reivindicarem vitória nas eleições, eleições que observadores, quer nacionais e internacionais, disseram que houve várias irregularidades registradas e, neste momento, há processos em curso. As que são a favor de manifestações, mas, ao mesmo tempo, usam força para jovens, na maioria, que não estão armados. Acha que as autoridades moçambicanas estão a ouvir?
O que temos assistido é, não só a repressão continua violenta, como o número de mortos, que são, sobretudo, denunciados pelas organizações da sociedade civil, são em número crescente. E isso significa que a repressão não tem diminuído, que aquilo que devia ser o direito de manifestação, que está também respaldado na legislação moçambicana, devia estar, de facto, a ser respeitado. Mas não está. Aquilo que temos assistido é, de facto, a uma grande repressão policial. E a Amnistia tem defendido que a comunidade internacional também tem de fazer mais para se manifestar contra estas violações dos direitos humanos. Há representações, há instituições pan-africanas que o podem fazer, a Comunidade dos Estados da África Austral, por exemplo, a União Africana, mas também podemos recordar a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E, de facto, os diferentes países, estas diferentes instituições internacionais, podem e devem fazer mais para que aquilo que o governo moçambicano não tem sido capaz de fazer, que é pôr couro a esta repressão policial, acabe o mais depressa possível e seja permitida à população e à população civil de Moçambique que se manifeste em liberdade e com a garantia de que não é reprimida de forma violenta.
No decurso deste processo eleitoral moçambicano, foi morto Elvino Dias, que é mandatário, ou melhor, era o advogado de Venâncio Mondlane, e também o jovem Guambi, que era mandatário do partido Podemos. Fala-se de investigação, muito pouco ainda se sabe sobre as causas. Vocês, como a Amnistia, também seguem este tipo de violência?
A amnistia, obviamente, manifesta sempre a preocupação e não necessariamente apenas por casos particulares. É óbvio que estas duas mortes, que estão identificadas como eventuais assassinatos políticos, merecem toda a nossa atenção. Mas a amnistia procura também sempre ir um pouco mais além. E, nesse aspecto, procuramos que se faça justiça de forma independente, de forma clara, de forma transparente, e que o Estado não interfira nos órgãos judiciais de maneira a que a investigação seja, de facto, transparente e isenta e factual e rigorosa. Neste momento não há sinais sequer da parte do governo moçambicano e das autoridades judiciais de Moçambique que isto seja assim. E era importante que não só o Poder Judiciário da Justiça se manifestasse de outro modo, de forma mais isenta proporcionando uma investigação rigorosa a estas duas mortes, como também a todas aquelas que têm acontecido durante as manifestações, durante a repressão policial, porque é não só é importante de levar à justiça os responsáveis pela morte daqueles dois membros identificados com o Podemos, como também é importante levar à justiça todos aqueles que foram responsáveis por mortes de cidadãos que se limitavam a manifestar-se durante estas últimas semanas em Moçambique.
Com o nível de conhecimento e a quem fala também da qualidade de educação em Moçambique, será possível à comunidade internacional ajudar este povo a conhecer melhor os seus direitos e levar à barra do tribunal aqueles que cometem atrocidades?
É óbvio que é muito importante que isso aconteça, mas também é importante que a informação seja disponibilizada. E aquilo a que temos assistido, também com bastante preocupação, é o facto do governo de Moçambique estar a cortar o acesso à internet, provocando também limitações na divulgação de informação que saia de Moçambique, das cidades de Moçambique, e também aquilo que, no fundo, chega a entidades internacionais, a instituições internacionais, como há pouco observei. E por isso é importante, também aqui, que o governo de Moçambique recue para evitar não só este boicote ou este impedimento da internet no país, mas também recuando para evitar mais violações dos direitos humanos. Seria um sinal muito importante que o governo de Maputo daria não só ao povo moçambicano, como a todos os países da comunidade internacional, daquilo que teria outra vontade de resolver esta situação, sem ser pela força e pela violência.
Miguel, vamos terminar a conversa, se calhar uma dica. Onde é que vai Moçambique neste andar?
Nós, enquanto Amnistia Internacional, não temos propriamente uma reflexão feita nesse sentido. Mas quando há um respeito dos direitos humanos, de parte a parte, nomeadamente de governos, forças de segurança e forças policiais e das autoridades judiciais, sabemos que o caminho evolui, que o caminho de um país evolui para melhor, para uma sociedade que se torna mais participativa, crítica e para uma cidadania ativa com valores fundamentais que estão inscritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E isso seria um passo muito importante que Maputo daria para que a democracia, de facto, se concretize no dia-a-dia daquilo que é a vida política e cidadã dos habitantes e dos moradores e dos cidadãos moçambicanos.
Era Miguel Marujo, diretor de comunicação da Amnistia Internacional em Lisboa, Portugal, em conversa connosco no programa Washington Fora de Horas. De Moçambique para Guiné-Bissau, neste país, as meninas estão particularmente expostas ao risco de serem exploradas como trabalhadoras domésticas, traficadas para fins de servidão doméstica nas zonas rurais, para as zonas urbanas, e correm um risco elevado de exploração sexual, concluiu a relatória especial das Nações Unidas num comunicado de hoje sobre o tráfico de pessoas no final de uma visita de 10 dias àquele país. Mayra Lassalete.
A relatora da ONU esteve no país de 4 a 14 deste mês para recolher os dados sobre a situação do tráfico de pessoas, especialmente as mulheres e crianças, e reuniu-se com as autoridades nacionais organizações da sociedade civil de defesa dos direitos humanos das crianças e o Parlamento Infantil. Nas suas conclusões, Shoban Mulali alertou que as meninas estão particularmente expostas ao risco de serem exploradas como trabalhadoras domésticas, traficadas para fins de servidão doméstica das zonas rurais para as zonas urbanas e correm um risco elevado de exploração sexual. E apontou que, e cito, a impunidade e a falta de responsabilidade são ameaças graves aos esforços concertados do país para combater a prevalência do tráfico de pessoas. Fim de citação. Aquela especialista fez referência às crianças em situação de rua, exploradas na mendicidade e na venda de bens que estão também particularmente em risco e afirmou, e cito, com o crescimento do setor do turismo, particularmente nas Ilhas Bijagós, os riscos de tráfico de crianças para a exploração sexual são significativos. Fim de citação. A relatora especial das Nações Unidas sobre o tráfico de pessoas recomendou medidas fortes e urgentes e destacou, e cito, a administração da justiça deve ser reforçada para garantir a responsabilização pelo grave crime e pela grave violação dos direitos humanos, que são todas as formas de tráfico, em especial o das crianças. Fim de citação. Salientou igualmente os riscos do tráfico no contexto da migração e a necessidade de uma maior cooperação internacional para alargar as rotas de migração, regular seguras, em especial para os jovens, a fim de evitar a exploração. Apesar das constantes denúncias de tráfico de crianças e do início de investigações, a impunidade é generalizada, segundo Shoban Mulali, que, no entanto, congratulou-se com o empenho do governo no combate ao tráfico de pessoas e com a adoção de um novo plano estratégico nacional. Neste aspecto, ela reconheceu e avisou que os recursos financeiros limitados, os fracos sistemas de proteção das crianças e a contínua impunidade permitem a persistência do tráfico de crianças. A relatora especial da ONU, que irá apresentar à organização um documento detalhado da situação, concluiu chamando a atenção para o facto de também os trabalhadores domésticos correrem um elevado risco de trabalho forçado e de exploração sexual.
Obrigado, Mayra Lassaleta. Agora vamos ter com o Álvaro Lúcio Andrade, que nos conta que arrancou hoje em Cabo Verde a campanha eleitoral para as novas eleições autárquicas marcadas para 1 de dezembro, em que concorrem 5 partidos e 5 associações de cidadãos. Álvaro Lúcio Andrade.
Há 62 listas a concorrer às 22 câmaras municipais, com os dois partidos que se têm alternado no governo do país, Movimento para a Democracia, MPD, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PAICV, a serem também os únicos a concorrer em todos os concelhos. O MPD no poder a nível nacional detém 14 câmaras e o PAICV 8. A UCI, terceira força parlamentar, apresenta-se em 11 municípios, o Partido do Trabalho e da Solidariedade concorre em 2 e o Partido Popular concorre a apenas 3 assembleias municipais. Há ainda 5 candidaturas de grupos independentes de cidadãos. A Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário Pereira, afirmou que tudo está posto para a campanha e para a realização das eleições, ao fazer ontem um ponto da situação do processo eleitoral. A grande novidade, no entanto, é a entrada em funcionamento hoje de uma unidade de checagem que, segundo Alfredo Pereira, membro desta estrutura, visa monitorar e combater a disseminação de desinformação, especialmente nas redes sociais, para garantir a integridade do processo democrático.
E a partir do momento que temos, por exemplo, uma informação, temos dúvidas em relação à sua veracidade ou, eventualmente, acreditamos que possa ter um impacto negativo junto da população, nós vamos procurar, então, verificar a idoneidade dessa informação e, a partir daí, ter um resultado concreto para poder comunicar às pessoas, aos jornalistas, para evitar, portanto, a disseminação de notícias falsas ou de informações falsas.
Cerca de 352 mil eleitores estão inscritos, um aumento de 10 mil face às presidenciais de 2021. Entre os inscritos, há 3.369 estrangeiros, com maior expressão nas ilhas turísticas Boa Vista e Sal, onde representam, respectivamente, 10% e 4% do total de eleitores. A logística eleitoral vai envolver 1.079 mesas de voto no dia da votação.
O presidente americano Joe Biden e o presidente da Indonésia Prabowo Subianto reuniram-se na terça-feira na Casa Branca para reforçar os laços entre os Estados Unidos e a Indonésia. Esta reunião tem lugar dias depois da Jakarta ter assinado um acordo marítimo com Pequim, que, segundo críticos, poderá dar credibilidade à linha das 9 linhas da China, que reflete as suas reivindicações passivas no Mar do Sul da China.
O presidente Sánchez Joe Biden e o recém-empossado presidente Prabowo Subianto celebraram o 75º aniversário das relações entre os Estados Unidos e a Indonésia, a quarta-feira, na Casa Branca.
Trabalharei arduamente para reforçar as relações entre a Indonésia e os Estados Unidos.
Biden disse que quer fortalecer a parceria através do avanço do Indo-Pacífico livre e aberto. Em 2023, os dois países aprofundaram os laços numa parceria estratégica abrangente, o nível mais elevado entre os aliados, sem tratado.
Aprofundar a nossa parceria estratégica global, que inclui o aprofundamento da nossa cooperação em matéria de segurança. Iremos discutir também os desafios globais, incluindo uma faixa de gases e o mar do sul da China.
Antes de se deslocar a Washington, Prabowo, que usa o seu primeiro nome, encontrou-se com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim. Assinou um acordo para desenvolver conjuntamente recursos marítimos perto das ilhas Natuna, na Indonésia, que os críticos dizem poder dar credibilidade à linha de nove traços da China, que reflete as suas reivindicações expansivas no mar do sul da China. Jakarta afirmou mais tarde que continua firme na rejeição da linha de nove traços da China, que, segundo a ONU, não tem qualquer base no direito internacional. Pequim reivindica a maior rota marítima quase na totalidade, mas partes das suas reivindicações são contestadas pelo Vietnã, Taiwan, Malásia, Brunei e Filipinas. A Voz da América perguntou à Casa Branca se Biden estava a referir especificamente este acordo na sua reunião com Prabowo.
Continuamos a encorajar a Indonésia a trabalhar com os seus peritos jurídicos para garantir que qualquer acordo que faça com a República Popular da China esteja de acordo com o direito internacional.
Os críticos dizem que o acordo também contém linguagem que apoia as ambições de Pequim para uma nova ordem mundial que o novo governo da Indonésia aceitou demasiadamente apressado.
Most likely it is a bureaucratic.
Muito provavelmente, trata-se de um erro burocrático. Damos demasiada atenção à cooperação económica. Quantos investimentos podemos atrair da China? Deixamos de lado outras questões importantes.
Tão importante para Jakarta como a reunião na Casa Branca é a visita de Prabowo ao presidente eleito Donald Trump na segunda-feira.
Estejas tu disposto a voar para o felicitar pessoalmente, senhor.
Jakarta está a preparar-se para receber Trump, que tomará posse em janeiro.
Um dos riscos associados à presidência de Trump é que a política externa dos Estados Unidos pode tornar-se mais transacional e mais centrada em elementos relacionados com a concorrência entre os Estados Unidos e a China. O risco negativo disto, no que diz respeito aos países do Sudeste Asiático, é que pode limitar algum do espaço de decisão que tem nos seus assuntos diplomáticos.
Durante anos, Prabowo foi proibido entrar nos Estados Unidos durante as administrações Clinton, Bush e Obama, devido ao seu papel no rapto de ativistas do movimento de 1998, que depôs o presidente Suharto, então sogro de Prabowo. A administração Trump levantou a proibição de visto de Prabowo para a sua visita em 2020.
Obrigado, Ana Guedes. Vamos marcar o ponto final com uma notícia de saúde. A Organização Mundial da Saúde classificou o repatriamento forçado de cidadãos afegãos do Paquistão como um grande revés nos esforços de erradicação da poliomielite, contribuindo para o ressurgimento regional daquela doença paralítica. Paquistão e o vizinho Afeganistão são os únicos dois países onde a poliomielite é endémica, registrando 49 e 23 casos, respectivamente, este ano, contra apenas 6 casos cada em 2023. O último caso no Paquistão foi confirmado quinta-feira na província do Baluchistão, isto no sudoeste, que fica na fronteira com o Afeganistão e é responsável por metade dos casos relatados em 2024. Um porta-voz disse que a repatriação forçada de cidadãos afegãos levou a um movimento massivo e imprevisível de populações que vivem com o vírus. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados disse que a repressão do Paquistão aos estrangeiros indocumentados resultou no regresso de mais de 730 mil migrantes afegãos ao seu país desde agosto de 2023. Assim marcamos o ponto final. Um forte abraço de Jaime Faria e de mim, Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma emissão aqui na emissão de rádio da Voz da América. Continue com www.voportugues.com. Uma ótima quinta-feira.